Que eu tô solteiro, viu?
Que foi,
Beth? Ela me bloqueou.
Itapuã.
3 da manhã, chega mensagem do nada. Não tem vergonha nessa sua cara lavada.
Eu não sou 5 pra essa sua palhaçada. Tem nem perigo de eu sair de madrugada. Eu tô cansado desse seu papo furado. Mas você sabe que ainda é meu ponto fraco. Que eu jurei por Deus e por que é mais sagrado. E ainda bem que eu tava de dedo cruzado.
O que a carência faz?
Te amo e você não presta.
Deixa mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa. Cadê a noção? Cadê a localização?
Sabe que ainda é meu ponto fraco.
É que eu jurei por Deus e por que é mais sagrado.
E ainda bem que eu tava de dedo cruzado, viu, vizinho?
A gente não tem vergonha na cara, canta assim, Brasil, diz, diz.
Se amo e você não presta.
Cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa?
Cadê a noção? Cadê a localização? Se amo.
O nome da rádio é Itapuã FM, meu brother. Segura!
Você pediu pagode!
Itapuã!
Onde está? Vai segurando!
Você pediu pagode, vai segurando! Toma, 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 vai toma, tomando! Vai! Toma, 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 vai toma, tomando! Toma, vai, toma, tomando. Toma, toma,
vem no balanço.
Vou de lupa na cara, de gela na mão. Só no balancinho, não paro não. Isso é Bahia, mano, olha que solzão. E é praia, avenida, é verão. Isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemola e a galera se joga. Com a mão na cabeça, quebra. Oi, com a mão na cabeça, quebra. Sim, com a mão na cabeça, quebra. Oi, com a mão na cabeça, é. Você pediu pagode, vai segurando.
Toma, tu toma,
pra cima, galera. Desce.
Toma, tu toma, vai toma, tomando. Toma, tu toma, vai toma, tomando. Toma, tu toma, vai toma.
Para não, vem.
Vai, toma, 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 tomando.
Vai.
Toma, toma, vai, toma, tomando. Toma, 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 vai, toma, tomando. Toma, toma, toma.
Vem do balanço do pai.
Eu não paro não. Isso é Bahia, mano, olha que solzão. É praia, avenida, é verão.
Isso é dendê da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemola e a galera se joga. Com a mão na cabeça,
quebra.
Com a mão na cabeça,
quebra.
Sim, com a mão na cabeça,
quebra.
Essa daí é pra você entrar no clima do final de semana, hein? Daqui a 2 dias já será sexta-feira, então vai esquentando as turbinas, porque sábado tem pra você o nosso clima de festa e essa aqui é a cara do Destampei, né, velho? Destampei, inclusive, valendo um barril de Heineken de 5 litros pra você ficar de boinha no final de semana, todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Com a apresentação desse que vos fala, Sandroso, tá? Já fica feito o convite, coloca aí na folhinha. Oxe, o nome da rádio aí, tá pulando agora 5h39. E aí, vamos dar aquele giro pra saber como é que tá o trânsito aqui em Salvador?
Itapuã FM. No trânsito.
Vamos lá pra falar com ele, Lucas Barbosa. Chega aí, meu garoto.
Tenho atualizações da Paralela Sandroso no oferecimento. Banco dos 50 mais agora entra em campo com outro Roberto Carlos. Vem você também pro Banco Mercantil. Acesse meumercantil.com.br e abra sua conta. Banco Mercantil. Agora no horário de pico vai ser um pouco mais difícil do trânsito melhorar na Paralela Sandroso. O tráfego segue travado da saída da região do Iguatemi até perto da estação Pituaçu do metrô. A orla segue como o melhor caminho para você se aproximar de Itapuã ou do aeroporto, mas na orla já tem retenção na boca do rio e também no trecho de Patamares. E quem vai da Cidade Baixa para o Acesso Norte já pega trânsito pesado também na Bonocô, perto da entrada para o Vale do Gunjá, e na Via Expressa na subida para a Ladeira do Cabula. A boa notícia é que esses trechos de retenção são até que curtos para o horário. Se reinventar faz parte do jogo, o Banco Mercantil é feito para quem sabe viver todas as fases dele. Abra sua conta no Banco Mercantil. Acesse meumercantil.com.br. Banco Mercantil. Contigo, Sandroso.
Valeu, Luquinhas. Obrigado, meu querido. Sempre valiosas informações do Lucas Barbosa, direto da redação, deixando você muito bem informado.
Na Itapuã FM, direto do Túnel do Tempo.
No Túnel do Tempo.
Vamos lá, meus amores, quando você ouve essa canção, essa trilha de fundo, de muito garbo e elegância, você sabe que tá no ar a nossa máquina do tempo aqui na Itapuã FM. E hoje nós vamos voltar ao ano de 1992, quando o lendário guitarrista e cantor Eric Clapton emocionou o mundo com a inesquecível Tears in Heaven. Mas você sabia que essa música ela não foi feita apenas para tocar nas rádios? Pois é, ela nasceu como uma verdadeira terapia para um músico lidar com uma das maiores dores que um pai pode sentir. Então lá vão duas curiosidades para você sobre esse classicaço que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. A primeira delas é a inspiração trágica. A canção foi composta após a perda do filho de Clapton, Connor, de apenas 4 anos. O menino sofreu um acidente fatal ao cair da janela de um apartamento em Nova York. A música foi a forma que o artista encontrou para processar esse luto devastador. E a segunda curiosidade é que ele deu uma pausa na canção. Durante anos, Tears in Heaven ajudou Eric Clapton a superar o sofrimento, porém em 2004, o músico decidiu parar de tocá-la ao vivo. Ele revelou que na época, que o sentimento de luto já não estava mais tão presente e ele não queria forçar uma conexão com aquela dor novamente. Ou seja, um verdadeiro hino de superação, amor e esperança. Vamos curtir agora na programação da sua Itapuã o clássico Tears in Heaven com Sir Eric Clapton. Aumente o volume, programe sua máquina do tempo de 1992, ou melhor, de 2026 para 1992.
No Túnel do Tempo, Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã 5h42.
I saw you in heaven. Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Para tudo, Itapuã.
Que saudade inconveniente. É quando pra sair da minha mente. Eu sei que a gente ama ela, mas ela não ama a gente. A minha parte eu tô fazendo, saindo, bebendo, fingindo não tá doído, postando moendo. Mas tentar esquecer é diferente de tá esquecendo.
Itapuã.
Cena nos copos que eu bebo, na boca beijada, no meu travesseiro quando a luz apaga. Nas noites que eu viro bebendo no posto, você tá no cheiro de outro pescoço. Cê tá nos copos que eu bebo, na boca. Você tá no cheiro de outro pescoço. Dói no peito, dói na mente, dói no bolso. Dói no peito, dói na mente, dói no bolso.
Ô, bichão, vem que assombra, menino. Alô, Belém, receba com muito carinho.
Alô, alô, alô.
O rei da sofrência, Pablo. É mais de Pablo, senhoras e senhores, é sofrência com samba. Saudade Conveniente é o nome da música. Pra gente encerrar, pra gente fechar mais uma edição aqui do nosso Para Tudo. É só que antes, você sabe, né? Tem o nosso presentaço. Você mandou mensagem aí no 982-589750? Então fique ligado, porque daqui a pouco, logo após a vinheta, a gente vai conhecer o ganhador ou a ganhadora dos nossos presentes de hoje. Cruza os dedos.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Vamos lá, faturando o presentaço de hoje, saindo para o bairro de Macaúbas, Ivoneide Soledade Gonçalves. Alô, Ivoneide Soledade Gonçalves. Gonçalves, que mora no Macaúbas, você acaba de faturar um liquidificador, mais uma sandália personalizada da Itapuã FM. Coisa boa aí, sua linda! Beijo pra você! Se liga só, hein? Você que mandou mensagem, mas não ganhou hoje, não fica triste não, não fica chateado, não fica xingando. Ah, não ganhei, eu nunca ganho. Calma, relaxa, vida. Quem sabe a qualquer momento você não pode ser o ganhador ou a ganhadora de mais um presentaço. Sorte tem quem acredita nela, né?
Continue ligado.
Ligado.
Já, já, tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmios.
Agora a pegadinha do Sandroso. Pensou que eu ia embora e que eu ia esquecer, né? Pensou que eu ia esquecer. Saindo agora aqui, par de convites pro Sem Tirar de Dentro para a Melissa dos Santos da Penha, ela que mora no Cassange. Melissa dos Santos da Penha, do Cassange, faturando par de convites para curtir o Sem Tirar de Dentro. Vai ser no próximo dia 8 de agosto, lá no Ethno Wild, com Clecinha Unha Pintada, Devinho, Neto Brito e Silvano Salles. Agora sim! Fecha a conta e passa a régua, porque o nosso Para Tudo vai ficando por aqui, no oferecimento da Rede Forte, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro sempre perto de você, e Softcomp, especialista em radiocomunicação para eventos, empresas e operações industriais. Softcomp, inteligência que protege e tecnologia que conecta. Fiquei até nervoso, bicho. Argentina empatou, né, bicho? Otimil mequetrefe, viu, bicho? Ote mil mequetrefe, só falta a Argentina passar, ó ódio.
Para tudo Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Cheguei aqui no ponto de ônibus, o baleiro ouvindo o rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem dia que a gente só quer conquistar o que é nosso. Morar mais perto do trabalho, ter mais segurança. Seu dia de chegar lá, chegou. O Stanza Auto Paralela é a oportunidade real de toda a família conquistar seu primeiro AP. Um lugar completo, com segurança de condomínio fechado, pertinho do metrô Mussurunga, pontos de ônibus e muita comodidade para deixar os seus dias mais leves e seguros. Auto Paralela. Acesse meustanza.com e saiba mais.
Boletim da Copa. Arena Futebol Itapuã.
Reinaldo Oliveira.
Tivemos ontem a primeira semifinal e a Espanha eliminou o vice-campeã da Copa passada, a França, avançando para a final da Copa do Mundo. Esse duelo já vem acirrado desde as Olimpíadas de Paris em 2024. Na ocasião, a Espanha bateu a França na final por 4-3 na prorrogação. Também em 2024, a Espanha voltou a bater a França na Nations League por 5-4 e em 2025, na Eurocopa, voltou a dar Espanha para cima dos franceses, 2-1. Com a bola nos pés, a seleção espanhola ditou o ritmo, envolveu e pressionou. Parecia um verdadeiro concerto dentro de campo. Troca de passes rápida, inteligência tática e uma frieza impressionante nos momentos decisivos. Placar final, 2-0 para a Espanha. Com a vitória, a seleção espanhola carimbou vaga na grande final da Copa do Mundo, reforçando sua campanha impressionante e se consolidando como uma das favoritas ao título.
Copa do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudade.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Oxi, é portal Esfera no Rádio.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp. 71-4009-8800.
Bom dia, Itapuã! De segunda a sexta, 10 da manhã, com Josenel Barreto. Oferecimento Stanza Auto Paralela. Acesse meustanza.com e saiba mais.
Está chegando o dia da festa que vai parar Salvador.
É Centenário dentro!
Dia 8 de agosto no Ed com Devinho.
É bom lembrar.
Unha pintada.
Sonhou me assim.
Silvano Sá.
Esse cara sou eu.
Neto Brito.
Quantas vezes que
e Clecinha.
Preciso dizer.
Garanta logo seu ingresso e seu chifre no Pisa. Corra, porque vai aumentar.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia é em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
O Arena Futebol Itapuã FM é pura emoção na Copa 2026.
Arena! Futebol!
Itapuã! Nossa seleção Itapuã FM está montada. Na defesa, tem os comentaristas. No meio de campo, os narradores. Pela ponta esquerda e ponta direita, os repórteres. E no ataque da nossa seleção, tem Saudali.
Saudali.
Patrocinando todo o conteúdo da Copa do Mundo aqui.
Itapuã FM.
Anote aí, todos os dias, das 20 às 22 horas, nosso time entra em campo com análise completa das partidas, escalações, arbitragem, artilharia, classificação, polêmicas e muito mais. Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã, oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 7:30 da noite no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18 horas, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18 horas, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo. Carne o quilo, R$14,99. Peito de frango Boniceia, um quilo, R$10,49. Coxa de frango Seara, 1 quilo, 10,39. Margarina Deline, 250 gramas, 2,68. Feijão Carioquinha Rubi, 1 quilo, 6,39. Leite condensado Damari, 395 gramas, 4,89. Água sanitária Dragão, 1 litro, 1,58. Lava roupas Omo, 3 litros, 29,58.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Thank you.
Supernews agora.
Vitória Alves!
Rapaz, eu já tava achando que ia ser 3-1 Argentina ali agora. Não é possível. Que inveja faz a seleção da Argentina. A gente pode odiar, torcer contra, ligar 350 secadores de uma vez, mas é difícil para os caras. É uma seleção que tem garra, que tem raça, tem vontade de fazer acontecer. 2-1 Argentina contra a Inglaterra. A Inglaterra começou vencendo o jogo, agora já no final, né, do segundo tempo. O jogo estava 0-0 a todo momento. A Inglaterra faz o gol, mas a Argentina busca o empate. E além de arrancar o empate, vira o jogo. 2-1 e caminhando agora para o apito final, a Argentina indo para a final da Copa do Mundo. Ela que é a atual campeã do mundo. Os argentinos, então, fazendo mais uma vez história. Bom, começar o programa desse jeito, eu não tenho como. Eu tô vindo aqui na minha frente. É o horário, a Copa do Mundo também me bota em cada uma, bicho. Esse jogo não podia ser 8 da noite? E o que eu tenho a ver com isso? Mas, aqui na minha frente, ó, o apito final, a qualquer momento, a Argentina indo para a final da Copa do Mundo. Inglaterra fazendo também excelente campanha, botando aí, fazendo, querendo muito, mas os argentinos têm um negócio que é invejável, é a raça, é a vontade de fazer dar certo e eles fazem dar certo. O Brasil precisava sentar e aprender, mas eu acho muito difícil que os jogadores, Neymar, Vini Júnior, Endrick, parem, assistam, aprendam, tirem alguma lição disso aí. Eles acham que já sabem tudo, entendeu? É, acham que basta ter o dom que estarão na seleção brasileira e no próximo Copa eles fazem qualquer coisa, como fizeram dessa vez, sendo eliminados ali precocemente nas oitavas. Mas vamos seguindo aqui, dia 15 de julho, hoje, quarta-feira, 6:03. WhatsApp da Itapuã FM, 719-9654-2750. 719-9654-2750. Acabou. Participe. Acabou. Acabou. Messi vibra. Lionel Messi vibrando aos 39 anos.
Rapaz.
Fazendo história. Mesmo. Absurdo.
Eu tava na esperança da Inglaterra virar esse jogo.
Que absurdo. Que absurdo.
Meu Deus.
Bom, vamos seguir, que a gente tem muita coisa pra falar, muita coisa pra repercutir. É claro que os ouvintes também podem entrar aqui e participar, falar desse jogo, falar de Argentina, falar de seleção brasileira, porque, querendo ou não, revive, né, a vergonha que foi o Brasil, a eliminação do Brasil, revive a revolta dos brasileiros com a sua seleção. Então, podem entrar também e participar falando disso aqui hoje. 6:04, a gente tem outras notícias, aliás, muitas notícias pra trazer aqui hoje no nosso BNews Agora, segunda edição. Vamos até as 7:00 com muita notícia. Estamos aqui ao vivo no YouTube, youtube.com/BNewsTV, e na sua 97,5. Olha, temos uma matéria de Silvânia Nascimento, uma matéria forte de Silvânia Nascimento sobre uma UPA em Paripe. Ela foi fazer sobre um caso e acabou trazendo diversos casos graves que acontecem nessa UPA de Paripe. A saúde está colapsando, a gente fala de Salvador, mas a gente fala da Bahia também. A preocupação dos baianos, dos soteropolitanos em relação à saúde. A gente faz aqui, vez ou outra, começou na semana passada, falando em eleições, sobre as eleições do BNews, a gente levanta aqui pra você, qual foi a maior vergonha de 2026 se tivesse que votar hoje? E muita gente fala na saúde. Fila da regulação, postos médicos, sem médicos, sem medicamento, sem atendimento, UPA sem um bebedouro, sem copo plástico para o paciente levantar e tomar uma água.
O básico, né?
O básico. Então, Silvânia Nascimento foi às ruas e foi ver uma denúncia nessa UPA de Paripe e acabou trazendo quase que um combo do caos. Isso aconteceu na suburbana Paripe, a UPA de Paripe, retrato de um caos da saúde aqui de Salvador. A gente vai começar o programa de hoje chamando essa matéria de Silvânia Nascimento. 6:05, vamos botar no ar.
A equipe do BNews volta aqui na UPA de Paripe, localizada no subúrbio ferroviário de Salvador, desta vez para acompanhar 3 denúncias delicadas. Uma delas, um homem alega que sua mãe veio a óbito após não receber o devido atendimento por 2 vezes nesta unidade médica. E uma outra, uma mulher acusa médicos de terem feito um exame, um teste de gravidez em sua filha de 11 anos, sem o devido consentimento dos pais. E uma outra, uma mulher disse que chegou aqui com sintomas de AVC, não foi realizado nenhum tipo de exame e o diagnóstico só veio, na verdade, após ela ter procurado uma outra unidade médica. A gente conversou com todas essas pessoas que relataram pra gente como tudo aconteceu.
Minha filha tá perguntando se tá grávida. Vou ter que procurar um psicólogo. Ela acordou chorando hoje de manhã e perguntando se vai pra escola. Porque todo mundo viu a reportagem e os amigos vão perguntar, ela, se tá grávida? Imagine pra uma criança de 11 anos. Aí eu falei com a assistente social, ela disse que não podia fazer nada por mim. E ela não demonstrou surpresa não, viu? Parecia que já era acostumada. Ter isso direto aí, que ela não ficou muito surpresa. Ela falou, Senhor Jesus, como se dissesse de novo.
Simplesmente disseram que meu sintoma não era de caso de AVC. A médica perguntou se eu tinha como ir para outro hospital, porque eles aqui não estavam dando como se fosse AVC. Fui para o hospital do subúrbio e fui bem atendido. Chegou lá, deu AVC. Se eu estou vivo hoje aqui, foi... Graças a Deus, o hospital do subúrbio que me atendeu. Em questão aqui, eu poderia estar morta hoje. Tem muitos casos aqui acontecendo, como foi do irmão aqui do lado, que perdeu a mãe por causa de negligência. E aqui não é só isso não, é transporte, as ruas, tudo emburacado. É um descaso com o suburbano, porque antes nós estávamos periférico, suburbano, esquecido. Principalmente aqui é o hospital. Os pontos de saúde não tem remedicação.
A minha mãe ficou de 9h30 da manhã até as 16h40, 16h50, de forma irresponsável. Essa médica disse que minha mãe estava cheia de gases, passou o medicamento e disse a minha mãe que minha mãe teria que procurar um gastro, que minha mãe estava com um problema de estômago, sendo que minha mãe já estava infartando. Essa UPA de Paripe está trazendo muitos transtornos e muita infelicidade para muitas famílias por falta de um atendimento adequado.
A porta é Silvânia Nascimento e falo para o BNews.
BNews agora!
6h08 em Salvador, Bahia, Brasil. Veja, Silvânia Nascimento foi por conta de uma mãe que levou a filha com sintomas de vômitos, mal-estar. O médico fez um exame de beta-HCG, que é exame de gravidez, sem falar com a mãe, sem perguntar à filha qualquer envolvimento, sei lá, ou perguntar à mãe também, né? Sei lá, sua filha tem um namoro? Com 11 anos de idade. Faz uma consulta. Ela foi, Silvânia Nascimento foi contar essa história. Quando chegou lá, a gente viu a senhora, que chegou a essa UPA de Paripe com a fala embolada, foi liberada e descobriu no hospital de subúrbio o AVC.
Imagina.
E esse rapaz que conta da mãe, que teve duas altas nessa UPA de Paripe, aqui em Salvador, dizendo que era um problema no estômago, que pareciam gases. A mãe desse rapaz, idosa já, morreu, veio a falecer. Então, assim, Silvânia foi contar uma história, descobriu outras duas tão graves quanto.
E se ficasse o dia todo, ia ter mais denúncias.
Essa é a minha preocupação.
Com certeza.
Essa é a minha preocupação. Então, assim, como é que a gente fala? E, óbvio, tem uma frase que diz o seguinte, futebol é o ópio do povo. Assim, você acaba se desligando dos problemas pra pensar em futebol. Mas não só futebol, sei lá, se a gente trouxer aqui qualquer outra resenha, né? Você vai sair pra tomar uma e ali se torna mesmo ópio e você finge que não tem problemas. E é bom também. Ave Maria, imagine se for, como seria a vida a gente só falando de problema. Mas quando a gente para pra olhar pra saúde da nossa cidade, a saúde do nosso estado, porque mais uma vez falo, a gente precisa falar da Prefeitura de Salvador em relação à saúde, Secretaria de Saúde Municipal, e a gente precisa também olhar pra Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Secretária Roberta Santana, a nível estadual, secretário Rodrigo Alves, a nível municipal. O colapso da saúde, as pessoas estão morrendo por falta de médico, de atendimento sério, por falta de medicamentos, porque fila da regulação não tem resolvido, não tem andado. Então, é difícil que a gente aqui se distraia com tantos assuntos e finja que a vida tem várias coisas boas pra gente aqui passar uma hora falando num jornal como esse, sem deixar de falar da realidade de fato do povo, dia após dia. Já tem WhatsApp aqui na Itapuã falando justamente, pedindo regulação, falando de endoscopia, que há tantos anos espera em nada. 71996542750, esse é o número do WhatsApp. Você pode mandar seu áudio, participar aqui com a gente, que a gente coloca no ar. Vamos colocar os primeiros de hoje.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, Lorena. Boa noite, os ouvintes que estão na sintonia no Benils, na Itapuã FM, Jackson Carvalho, aqui de Simoncílio. Galera, encarecidamente, eu quero fazer um pedido a vocês, que eu mandei dois pedidos de regulação aí para esses pacientes que se encontram nessa situação. Pelo amor de Deus, dá esse apoio aí, dá essa ajuda, dá esse incentivo. A família está sentida, muito sentida com essas situações aí. Então, encarecidamente, eu quero fazer esse pedido aí. Aí, manda as informações aqui pelo zap, desde já agradeço aí sempre.
Oi, Lore, eu sou a Rosângela aqui de Itapuã. Lore, como eu já falei aí, já faz um ano que eu tô esperando para fazer uma endoscopia e uma colonoscopia, até agora sofrendo com muita dor de estômago. É isso aí, sou fã de vocês, meninas. Um beijo, fique com Deus.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite, toda a bancada da Itapuã FM News. Deixa eu falar uma coisa. Ouvi seu comentário, Vitória, inicial. Um colega também disse para mim aqui. Não tem jeito, não. Eu digo, tem. Tem jeito. Sabe por que é que tem jeito? Porque os times se acovardam. Os jogadores se acovardam. Os técnicos recuam o time. Você vê que toda hora lá, recuou, ganhando de 1-0, recuou. Não era recuar. Não era recuar, era partir para cima. Então, o que é que acontece? Lembra quando o JJ, Joel de Jesus, era técnico do Flamengo? Se o Flamengo metesse um, ele queria dois. Se dois era três, quatro para cima. Nunca vi JJ, Joel de Jesus, o português, recuar o time do Flamengo. E os outros técnicos são covardes. E principalmente os brasileiros, tem negócio de recuar. Tem que ir para cima. É, se tomar um gol, toma, de vacilo. Agora, recuando, não. É, recuar é covardia. Por isso que não ganham. O cara diz, Florizol daqui de Camaçari, não tem negócio, não tem jeito não. É porque são covardes recuantes.
Tá aí, na bronca, viu?
Desabafo.
Desabafo. Olha, eu só não quero que o Vitória venha recuar amanhã, viu? Quieta de recuar. Amanhã sim, a seleção que mais importa. O Esporte Clube Vitória entra em campo às 7:30 da noite no estádio Manuel Barradas. Eu estarei lá, por óbvio, porque estou morta de saudade, já tô aqui me coçando, nervosa, quieta de Copa do Mundo, porque o que importa é amanhã Jair Ventura não recuar aquele time.
Pega meu leão.
Ah, que nada, não me estresse não. Ah, vem assim cá, vem você com sua conversa de Fábio Gomes, é. Fábio Gomes que faz isso, você sabe,
eu
né?
Eu sei.
Amanhã o Vitória vai dar 5-0, 3-0.
É, vai ficar secando, esqueça. É,
querendo tá, ficar.
Ficou fechado.
Ficou fechado, blindado.
Mentira.
Nada pega.
6:13 em Salvador. A gente segue aqui com mais notícias. Olha, hoje saiu Pesquisa Quest e Lula, presidente atual do Brasil, lidera com 45% no segundo turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta, hoje, dia 15 de julho, mostra o presidente Lula do PT 8 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro, do PL, no segundo turno da eleição presidencial. Lula, como eu disse, teria 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio. Em um eventual cenário de segundo turno, a vantagem de Lula para Flávio seria de 8 pontos. Os demais candidatos seguem bem atrás. Ronaldo Caiado tem 4%, Renan Santos aparece com 3% e Romeu Zema com 2%. Veja, mais uma vez a gente entra naquela. A utopia da terceira via. Não é por falta de candidatos. A direita esse ano veio com alguns. Flávio Bolsonaro pelo PL, Ronaldo Caiado pelo PSD, Renan Santos, que já é uma direita ali mais extrema, pelo Missão, e Romeu Zema pelo Novo. Mas o foco é a polarização entre Lula e Bolsonaro, independente de quem seja, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. A rejeição a Flávio Bolsonaro atingiu 57% e a de Lula 50%. São os dois candidatos mais conhecidos e também mais rejeitados. Há 2 meses e 19 dias do primeiro turno, 65% dos entrevistados disseram que a decisão de voto já é definitiva. Outros 35% disseram que ainda podem mudar de ideia. Lula lidera os 4 cenários de segundo turno. A menor diferença é contra Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também teria perdido apoio na direita não bolsonarista nos últimos meses. 42% concordam com Michele Bolsonaro na briga com Flávio. Tá aí a pesquisa Quest revelando, né, dados. A gente tem ela completa aqui no BNews, acesse bnews.com.br. Venha também para comentar no 719-9654-2750. Há 2 meses das eleições, Lula liderando um cenário do segundo turno contra Flávio Bolsonaro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 45% contra 37% do senador da República, filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro. Bom, vamos seguir com o povo participando aqui com a gente, 6:16.
BNews agora!
Boa noite, ouvintes. Eu vim pedir encarecidamente, né, Vitória, uma bolsa aí, se alguém poderia me arrumar uma bolsa por causa de estar na praxia. Se alguém poderia me arrumar. Obrigada, viu, Vitória? Beijos.
Antônio Carlos da Estrada Velha, Vitória. Antônio Carlos da Estrada Velha. Isso aí é médico, meu filho, de faculdade, pagou, passou. Ah, é, faculdade, pagou, passou. Simplesmente isso. Faculdade, pagou, passou.
Viu?
Por que não vai pra UFBA? Chega lá, toma pau, rapaz. Se for pra UFBA, catedral, toma pau.
Como é que a gente
tem professores lá, renomados. Se for pra lá, toma pau.
Boa noite, Vitor Ave. Boa noite, essa bancada maravilhosa aí. Aqui é Valúbio, motorista de APP. Tô vendo aí você comentando aí sobre aí essas UBAs, sobre a história de regulação. Ô, Vitor, deixa eu falar uma coisa pra você. Em termos dessa menininha de... que a moça falou aí, que aí falaram que a filha dela de 11 anos tava grávida. Bem verdade, não tava, graças a Deus. Mas isso é normal, viu? Eu conheci aqui na Boca do Rio, que com 12 anos engravidou. 13 anos agora já é mãe. Entendeu? É aquelas coisas que acontecem que a gente tem que olhar e os pais também parar para analisar também. E sobre hospitalidade, esse negócio aqui na Bahia, o que mais precisa aqui na Bahia, Vitória, é um hospital de regulação, só para regulação, é o que não tem na Bahia. É isso que esses governantes têm que fazer para o nosso baiano, para a nossa Bahia, porque é tanta gente que vem do interior, velho, procurando regulação para que aqui em Salvador e não acha. Rapaz, aquele ali onde é o antigo Parque dos Ventos mesmo ali, é o parque da cidade, não sei, né? Ali na Boca do Rio ali. Eles querem botar pra vender, leiloar. Por que eles não fazem um bom hospital ali de regulação, só pra regulação, pra atender o povo dos interiores, que eu vejo procurando aí, o pessoal tudo botando no Instagram aí, precisando de regulação, entendeu? Muita gente morrendo nos interiores aí, aqui na Bahia mesmo, precisando de regulação. Por que não faz ali, naquele hospital, naquela área que tem ali, muita área tem aqui em Salvador? Isso é minha indignação, hein, Vitória? Tenha uma boa noite.
Valeu, Val. Veja só, seu primeiro comentário em relação à menina de 11 anos, né, que poderia estar grávida ou não. Esse não é o ponto, veja. Ela poderia, inclusive, ter feito o exame beta. O exame beta é exame de sangue. Não é nenhum exame invasivo, nem nada do tipo, não. Mas o médico precisava, né, sobre a ética profissional, ou comunicação, é o dever dele, dizer à mãe dessa menina, a menina de 11 anos... né, perguntar, fazer perguntas que envolvesse um possível namorado, um possível relacionamento, se existia a possibilidade, né, dela estar grávida, se ela já havia menstruado, afinal de contas, 11 anos não é uma idade certa de que uma menina já pode engravidar, inclusive. É essa a denúncia, é esse o ponto da questão em relação a isso. E aí a fala sobre o parque, ali é Parque dos Ventos mesmo, Parque dos Ventos ser leiloado e poder se transformar num hospital. Mas será que é essa a solução de tudo? A gente vê tantos hospitais, né, que recebem pacientes de regulação. Será que construir mais um hospital voltado a isso seria a solução? Enfim, eu acho que é importante até a gente ver com a assessoria de Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado da Bahia, para ver se ela topa vir aqui o dia, a gente conversar sobre isso, enfim, porque a gente tem visto muitos ouvintes aqui falando sobre a fila da regulação. Bora botar o povo para falar.
Vitória, Vitorinha, boa noite aí, como é que tá as coisas, entendeu? Lore, cheiro, tô aqui descendo para Tapiramontaga, na Chapada Diamantina, tá eu e meu amigo Arthur aqui, viu? É, nós tá descendo aqui agora, viu? Beijo pra vocês aí, Vitor. Beijo, Vi, beijo pra todo mundo aí, viu? Tchau e boa noite. Bom programa pra vocês, viu?
Boa noite, Vitória. Boa noite, equipe Tapo FM, Antônio da Chapada Vermelho. Sabe o que tá acontecendo isso com o nosso Nordeste, Salvador? Porque os nossos governantes, em vez de ajudar nós, sofredor, eles estão roubando o dinheiro público. É por isso que tá acontecendo. O dinheiro que é para comprar remédio, para comprar equipamento, eles estão roubando o dinheiro. Eles só pensam no bolso dele. Boa noite, Antônio da Chapada. Amanhã 2x0 Vitória. Vamos, Leão!
Ô Henrique Juliano, vamos direto para essa matéria de Luiz Guilherme, a primeira, sobre a vida dos motoboys. Motoboys por aplicativo, a gente fala, obviamente, dos motoboys aqui de Salvador, mas isso é retrato nacional. Os motoboys por aplicativo hoje, aqui no país, passam por esse aperreio. Não tem sindicato que defenda, não tem leis protetoras, as taxas são gigantes para as plataformas e pouco se passa para eles. Então, assim, Luiz Guilherme foi atrás, inclusive, do sindicato de motociclistas aqui da Bahia, ou de Salvador. Ele conversa com o presidente do sindicato, mas a opinião desses motoboys, pelo menos os entrevistados de Luiz Guilherme nessa matéria, eles falam. Teve um que disse que não sabia nem da existência de sindicato.
Imagina.
Não sabe nem que lei tem para proteger eles. Então, inclusive quem está nos ouvindo, quem é motoboy, né, quem trabalha com isso, conhece alguém, queria que prestasse atenção nessa matéria de Luiz Guilherme, trouxesse também a realidade, se é assim que funciona de fato, ou se a gente, enfim, ouviu parte contrária ao que de fato acontece na vida desses trabalhadores, pais de família. Vamos colocar a matéria de Luiz Guilherme.
Você já se perguntou como é a rotina de um motoboy? Entre entregas por aplicativo e corridas, esses profissionais enfrentam uma rotina tensa, que vai de problemas no trânsito até mesmo a falta de apoio nas plataformas digitais.
Aqui é um serviço que a gente presta para a empresa, porém a empresa ela não entra assim nada com a gente, né? A gente entra com o custo do veículo, manutenção, seguro, e caso aconteça algum tipo de sinistro, imprevisto, acidente, né, assalto, algo, 000.
Por parte da plataforma, o apoio que a gente tem é bem pouco, tipo, um dinâmico de vez em quando, para poder a gente melhorar nossos ganhos um pouco mais. E a nossa dia a dia da gente aí é um dia a dia precário, véio, difícil. E por parte do aplicativo, a gente queria que tivesse uma visibilidade melhor, sabe, véio? Uma melhoria pra gente, uma taxa melhor, para poder a gente estimular até a gente estar mais na pista, se dedicar um pouco mais à plataforma, entendeu?
Suporte não tem, não. Suporte é nosso dia a dia mesmo, a gente depende do nosso trabalho para ter o nosso suporte. Se acontecer alguma coisa com a gente que tem que arcar com a despesa.
O aplicativo não ajuda a gente no nosso trabalho, uma série de coisas.
Com relação ao sindicato, eles se prestam algum apoio, ele conversa com vocês, como é que funciona?
Nada. Pelo menos comigo e com muita gente que eu conheço, da amizade, grupo de WhatsApp, nada.
Rapaz, eu tenho 5 anos de plataforma de Uber e tal, mas eu nunca vi falar de sindicato, não.
Você sabe se tem alguma lei que protege vossos aplicativos?
Que seja meu conhecimento, não.
Diante dessas reclamações, a reportagem ouviu Marcelo Barbosa, presidente do sindicato, para poder entender como tem sido sua atuação em prol dos aplicativos.
A única lei que hoje é uma lei municipal, a 9.980 de 2026, é uma lei municipal que garante que o motoentregador ele possa entregar a encomenda, a comida na portaria, né? É uma lei que proíbe que o entregador suba para entregar. Olha, o sindicato, nós temos então, 27 anos nessa luta. O sindicato tem feito várias ações, por exemplo, condução decente, o Move Brasil. O sindicato tem buscado trazer ponto de apoio para esse motoboy de aplicativo, que é chamado Parada Certa, onde eles vão poder esquentar sua comida, poder descansar. Isso é uma obrigação das plataformas, garantir um ponto de apoio. Não é para vir do governo federal, era para vir das plataformas que exploram esses trabalhadores. Eles tinham que fazer ponto de apoio e eles não fazem, só fazem explorar e ganhar dinheiro em cima da exploração desses trabalhadores.
Com 27 anos de existência, o Sindimob atua aqui na Avenida Carlos Gomes, em Salvador. Luiz Guilherme para o BNews.
Preocupante.
Demais.
Veja, porque a rotina desses caras de motoboys, né, por aplicativo, motociclista de Uber, de 99 Pop, motoboy de iFood, desses aplicativos também, né, de entrega de delivery. Rapaz, eles não sabem nem da existência do sindicato. O sindicato disse que tem uma lei, que é uma lei municipal desse ano, inclusive de 2026, apenas em relação a subir ou não subir para entregar comida. É uma coisa, gente, que é muito vaga. Como é que a gente vê uma crescente de motoboys, de motociclistas, de entrega, de aplicativo, enfim. E não se preocupe, ninguém pergunta, ninguém questiona qual é o respaldo jurídico, quais são as leis que esses caras têm para protegê-los, quanto é que esses caras ganham, qual é a média de entrega que eles fazem, as condições de trabalho, as plataformas ficam com quanto, repassam quanto para esses caras. Isso a gente está falando de motoboy, porque ainda tem os que usam bicicleta, se viram com a bicicleta para tirar uma ponta no final do dia. Então, matéria preocupante. 6 horas e 26 minutos. Lorena Alcântara, como estamos de áudios? Lembre aí o número
para
o povo.
Temos muitos áudios. E você que está no trânsito agora, se tiver algum ponto engarrafado, se tiver alguma situação, mande aqui para a gente não só o seu áudio, como o seu vídeo também, para o 719-9654-2750.
Aliás, falando em chamar a gente aqui para a entrevista, secretária Roberta Santana da Saúde, vamos ver também o superintendente da Transalvador. Ontem saiu uma matéria exclusiva de Carolina Papa falando sobre o valor arrecadado pela Prefeitura de Salvador só com multas. O valor já chega a mais de R$500 milhão de reais sob a gestão de Bruno Reis. A Prefeitura de Salvador já arrecadou mais de R$500 milhões de reais em multas que instituem, né, o Código de Trânsito Brasileiro. A quantia consta no portal da transparência da gestão municipal. De acordo com os dados levantados pelo BNews, o montante total passa de R$508 milhões de reais. Entre o início do primeiro mandato de Bruno Reis à frente da administração da capital baiana até o dia 30 de junho de 2026. Carolina Papa, jornalista, repórter do BNews, jornalista política, ainda traz o dado de que o maior ano da arrecadação ocorreu em 2024, ano em que Bruno Reis disputou e venceu a reeleição ao Palácio Tomé de Souza. No ano, o mês em que mais contabilizou receita derivada de multas foi em setembro, totalizando R$16.800.000. Em segundo lugar, foi o mês de outubro daquele ano e seguinte, o mês de agosto. A reportagem do BNews procurou a Prefeitura de Salvador, que através da Transalvador reforçou que a fiscalização é um dos três pilares da promoção da segurança viária, ao lado da educação para o trânsito e da engenharia de tráfego. Além da fiscalização, a Prefeitura disse que realiza ações permanentes de educação para o trânsito em escolas, empresas, comunidades e vias públicas. A nota completa você encontra no BNews, né, da Transalvador, ressaltando ainda que os recursos provenientes das multas, ou seja, esse dinheiro que vem das multas, decorrem do descumprimento da legislação de trânsito e que todo cidadão que se sentir injustiçado pelas multas da Transalvador tem garantido o direito de apresentar defesa e recorrer da autuação em todas as instâncias administrativas previstas em lei. Bora botar o povo pra falar, viu? É onda e essa é polêmica.
BNews agora.
Boa noite, Vitória. Boa noite a todos do BNews. Leonardo de Castelo Branco, motorista por aplicativo. Ô, Vitória, quero fazer uma denúncia aqui, rapaz, de um assalto que teve ontem na escola que minha filha estuda, tá? Que fica na primeira etapa de Castelo Branco, no EDAM, Escola Municipal EDAM. Durante a noite, invadiram a escola e levaram tudo, Vitória, levaram tudo. Um absurdo. Como é que as escolas municipais não têm vigilante à noite? Não tem vigilante nas escolas à noite? E paga fortunas a essas empresas de segurança? Uma vergonha, Vitória. Agora todo mundo tá sem aula porque roubaram um bocado de coisa da escola. Uma vergonha. Um abraço.
E o que é mais revoltante, Vitória, é que eles brigam pra ver que vai ficar com a parte maior. É tanta corrupção, que nenhum deles fica preso. É por isso que não muda o Código Penal, Antônio da Chapada. Deveria botar uma bomba lá naquele plenário de Brasília e matar todos esses políticos corruptos.
Vitória Alves, Antônio Carlos de novo da Estrada Velha. Ô, minha filha, peça aí encarecidamente de quem é de direito aí Rapaz, aqui no Marotinho, aqui no Marotinho, em frente à igreja, me tem uma cratera, a estrada velha toda assim, rapaz. Loteamento Vila Mar, cheio de buraco, velho. Loteamento Vila Mar, Nova Brasília. A estrada velha tá uma beleza, que beleza é essa, velho? Cheio de cratera, velho. Pô, pé de direita, bem aqui na frente da igreja aqui, rapaz. Tá tudo escuro com esse buraco aqui. Antônio Carlos, a estrada velha.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Lori. Boa noite a toda a bancada. Vivi, deixa eu te falar. Ontem você estava comentando aí, o rapaz até falou em relação à limpeza urbana, né? O lixo. Olha o que aconteceu com a gente aqui agora na Liberdade, ó. Pra você ver, o ser humano tem que procurar se educar, na verdade. Essa é a questão. O ser humano tem que procurar se educar, porque a culpa só cai em cima da limpeza, das empresas que não coletam, que não faz, não acontece. Acabamos de bater uma caixa aqui de lixo, né? Aquelas contentoras. Chegou duas senhoras com um saco de lixo na mão. A gente arrastando o carro, a caixa ficou vazia, vazia. Após, elas jogaram o saco no chão, mas não jogaram dentro daquela caixa. Então, em relação a isso aí, o lixo só vai ficar acumulado e a gente levando culpa de quem não faz o serviço direito. Mas a população são os mais ignorantes. Entendeu como é? Essa é a questão. Um abraço pra todos.
Meu Deus!
Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu falei disso aqui ontem. Falei que a prefeitura não pode jogar no colo da população também, é sua responsabilidade. Mas que a população também é muito mal educada. Nós somos extremamente mal educados. Olha o exemplo aí dessa senhora. O Fábio Gomes colocou aqui, eu acho que foi ontem, no programa da manhã, das 6 horas da manhã, umas fotos que tem um container da Limpub que não tá cheio, ao redor lixo, acúmulo de lixo ao redor do container. Sem falar no descarte irregular. Quem joga cama, quem joga colchão, ventilador, freezer, geladeira, cadeira. Aonde não é pra jogar. Então tem também, assim, eu acho que falta essa campanha mais fervorosa, sabe? De conscientização. Né? Educativa mesmo, de conscientização. Bicho, não é aqui não. Esqueça. Aqui é pra você jogar lixo comum, lixo assim, lixo assado. Nesses lugares, pontos A, B e C, você pode levar sua cama velha, sua geladeira que não pega mais, sua cadeira
orientar,
quebrada.
Precisa orientar a população também.
Talvez seja isso, porque tem os dois lados. A gente precisa falar da Prefeitura Municipal da cidade, da Limpurb, que tem a sua responsabilidade, que precisa fazer o trabalho direito, fazer a coleta regular. E tem o lado da falta de educação do povo. Que é demais. Vamos rapidinho num breve intervalo e a gente volta já às 6h33.